Negócios e tendências.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Negócios e Tendências. Eu sou a professora Caroline Brasil e estou hoje aqui acompanhada do professor José Benedito. José, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui conosco nesse nosso programa.
Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, é uma honra, sempre à disposição.
Nós estamos aqui hoje com um tema que tem tudo a ver com o momento que as empresas estão passando através dessa... ocasionado pela pandemia, as empresas estão se reestruturando, né? Também o seu portfólio de serviços, o seu portfólio de produtos, né? E nós trouxemos o tema de ciclo de vida do produto e seu impacto na geração do portfólio das empresas. É algo que normalmente as empresas acabam deixando apenas na mão do responsável pelo marketing, pela comunicação, mas a gente vai ver, a gente vai discutir, claro, que muito rapidamente, que a nossa rádio, vocês sabem que são 30 minutos, a gente vai estar mostrando que precisa de uma integração entre toda a empresa para que esse portfólio realmente seja o melhor possível e atenda tanto a empresa quanto aos clientes. Eu gostaria de lembrar que se você tiver algum comentário, quiser passar alguma sugestão ou então compartilhar conosco alguma situação que você já vivenciou sobre esse tema, nos mande. Nós estamos ao vivo no Facebook, ao vivo no YouTube, nos mande que a gente vai conversar sobre isso e a gente vai gostar muito de uma participação. Então, professor José, você trouxe aí, eu lembro que nós estávamos conversando sobre o tema e você falou, não, peraí, vamos começar com a definição do que seria um mix de produtos. A gente ouve muito as empresas falando, né? Eu tenho um mix de produtos, mas e aí? O que é isso? O que é esse mix de produtos?
Não, exatamente, né? A gente escuta muito falar sobre isso, mix de produtos, né? Esse termo que é técnico. O nome ele já sugere o que é, mas vale a pena a gente bater aí nessa tecla, reforçar. Tá, quando a gente fala em mix de produto, o que vem em nossa mente de primeiro momento é a variedade de produtos ou serviços que essa organização oferta para o seu público, né? Oferta para os seus clientes. Então, além disso, além dessa variedade, esses produtos ou serviços, eles trabalham de forma integrada para cumprir com os objetivos estratégicos da empresa, né? Então, aí é que está o grande diferencial do mix de produtos. É uma série de produtos ou serviços que eles funcionam estrategicamente para cumprir aí os objetivos estratégicos da empresa.
E essa diversidade, não é, José, que você comenta, né? A gente tem empresas que acham que elas precisam ter centenas de milhares de produtos. E não é bem assim, né? É claro que existem empresas que têm muitos, milhares de produtos disponíveis e até serviços que acompanham, mas também eu posso ter um rol menor. Né? Eu posso tentar trabalhar com... Não existe um número, né? Isso que eu queria, né, passar. Não tem como a gente estabelecer um número. 10 produtos, 100 produtos, isso não existe. Varia muito de empresa para empresa, né?
E quanto mais especializado, mais representar o que a empresa é, melhor, né? A gente está falando aí de um essencialismo, uma coerência na empresa com o que ela oferta.
E também com aquilo que ela tem capacidade e competência para atuar de uma forma, com um nível de serviço adequado, né? A gente também não pode esquecer isso. Sempre que eu vou estar agregando um produto ao meu mix, eu tenho que ter como manter o mesmo padrão de qualidade, de excelência que eu tenho com os que eu já trabalho. Então, quando a gente fala que as empresas estão reformulando esse mix de produtos, fazendo a gestão melhor do seu portfólio de produtos e serviços, ela tem que pensar nisso também, né? Manter aqueles que ela tem um know-how, que ela tem um grau de eficiência maior e que tem, em detrimento de outros que, de repente, ela tem mais dificuldade. Eu acho que isso é muito importante, né?
Não, perfeito.
E aí, para tudo isso acontecer, né? É muito fácil de falar, não é, José? A gente fala muito, você tem que selecionar os produtos, os serviços e tal. Mas e aí, como que eu escolho? Como que eu, mesmo a empresa, tanto a empresa que está iniciando, mas mesmo aquela empresa que já trabalha, como que eu escolho agora, no momento de pandemia, como gerenciar esse portfólio? dentro da organização, eu vou precisar do apoio de vários setores, né? Você também percebe isso?
Não, perfeito. Isso daí é bem perceptível mesmo. O que que acontece, pessoal? Quando a gente vai lançar um produto novo, vamos pensar na tua organização, independentemente se ela está ofertando um produto ou um serviço. Quando você vai ofertar um produto ou um serviço novo, você vai envolver várias áreas da organização. Num passado tão distante, não muito distante, essas áreas das organizações, elas não conversavam entre si. Contudo, conforme as empresas foram amadurecendo, muita pesquisa na área, muita prática, muita experiência das empresas que foram tornando elas competentes, né? Elas perceberam que essas áreas têm que estar integradas, têm que estar dialogando, interagindo e buscando algo em comum. Então, quando eu vou colocar um produto ou um serviço no mercado, o pessoal do marketing vai ter que falar com o pessoal da produção, que vai ter que estar em consonância com o pessoal da logística e assim por diante. Por quê? Porque quando eu oferto esse produto ou esse serviço, eu tenho aquela responsabilidade de todo o pipeline, do começo ao fim. Então, eu não posso isolar isso para um determinado departamento. Como, por exemplo, a professora Caroline Brasil comentou, antigamente isso era muito comum, era muito observado, esse tema ser tratado exclusivamente na área de marketing, de publicidade e propaganda da organização. Hoje não mais. Por quê? Porque toda empresa vai ter que estar coordenada, senão ali o objetivo final pode estar comprometido.
Até porque, se você comentou ali muito bem, né, na área da logística, muitas vezes para atender uma demanda, eu preciso ter um planejamento com bastante antecedência. Eu não tenho como trabalhar a logística, às vezes, de um dia para o outro. Isso não acontece, né? Até a gente, como consumidor, né, você colocar isso, se eu faço um pedido para uma empresa, né, ela não vai estar necessariamente aqui na minha casa no dia seguinte, dependendo da situação. Isso, se a gente colocar para a empresa num volume, numa personalização, num relacionamento com o fornecedor, ele realmente vai exigir algo maior. E até para tirar esse produto também do portfólio, não é, José? Eu vou tirar um produto do portfólio, eu tenho que conversar com os outros setores. De repente, a logística já fez uma compra de um lote que vai chegar daqui 2 meses e aí vai ficar parado aquela matéria-prima para um produto que vai sair. Exatamente. Como gerenciar isso se os setores não se conversam, né? Isso é Exatamente. Fundamental. Na verdade, a comunicação é fundamental na empresa em todos os sentidos, né? Vamos falar...
Perfeito. Hoje, se a gente falar sobre competências especificamente, né? Aquela mais basilar aí no século XXI comunicação.
É comunicação, né? Comunicação.
Se as pessoas não se comunicarem bem, os colaboradores não se comunicarem bem entre si, com os clientes, se os departamentos da empresa não se comunicarem entre si, vai ter problema.
E a gente tem que perceber, assim, que os diversos setores da empresa, eles estão, vamos usar um termo bem conhecido, mas eles estão todos no mesmo barco, né? Então, assim, são todos da mesma empresa. Então, eu tenho que ver os setores não como setores concorrentes, mas setores que nos ajudam. Claro que a gente sabe que cada setor tem uma meta a ser cumprida, tem um objetivo, mas todos têm um objetivo final, que é atender o cliente, que é em comum. Aquele cliente comum de todos. Então, vamos conversar até na hora de estabelecer esse mix de produtos. E aí, isso só vai acontecer, né, o que eu percebo, quando a gente tem conhecimento de mercado. Então, eu preciso conhecer tanto os meus concorrentes, eu preciso conhecer os meus clientes e eu preciso conhecer a situação que o mercado do meu negócio está passando. Por quê? Porque a informação é tudo. Então, eu tenho que saber se eu estou caminhando da mesma forma que meus concorrentes, se os meus clientes estão mudando as suas necessidades ou até as suas preferências. Porque acontece, o cliente não é sempre o mesmo, ele não tem sempre a mesma vontade, isso pode estar mudando. E aí eu tenho que estar acompanhando isso até para definir esse mix, para conversar com os setores e estabelecer o que vai ser prioridade, o que não vai ser, o que nós vamos tirar do mercado ou o que nós vamos incorporar no nosso portfólio para realmente trabalhar da melhor forma possível para atender esse cliente. Senão a gente acha que o cliente quer uma coisa que ele não quer. Ou eu tiro aquele produto, de repente, eu estou com dificuldade de gerenciar alguma linha de produção ou algum produto específico. Eu tiro esse produto do mercado, mas de repente é aquele produto que o cliente vem buscar na minha empresa. E ele compra os outros por conveniência ou por algum outro motivo. Então, eu tenho que estar muito atenta a esse tipo de situação, né? Não sei se você também percebe isso na tua vivência, não é, José?
Não, com certeza. Quem trabalha numa organização, a organização é feita por pessoas e ela existe para atender demandas de pessoas, né? E as pessoas, elas interagem entre si, elas formam sociedades que são, na verdade, construtos sociológicos, né? Uhum. Então, se você não tiver de olho nisso, você não vai estar vendo o teu cliente, você não vai saber quem é teu público-alvo, você não vai saber para onde ele vai, de onde ele veio, consequentemente, você não vai atender as necessidades dele, não vai representar ele, os interesses dele. Então, tem que estar de olho nisso daí, tem que ficar bastante de olho vivo, porque essas mudanças, como a sociedade é algo que está sempre em mutação, essas mudanças vão impactar em todo a sua oferta de produtos e serviços e produção.
Não, e hoje a gente pode usar também um exemplo assim, por exemplo, o mercado imobiliário. De agora em diante, o mercado imobiliário tem que ter um espaço destinado a home office. Perfeito. Isso vai ser essencial. Então, as construtoras ou o mercado imobiliário em si vai ter que estar adaptado a isso, porque isso virou uma realidade e uma necessidade do consumidor. Então, hoje, quando você decide mudar de casa, vou vender uma casa e vou comprar outra, ou um apartamento, enfim, eu já tenho que estar pensando como lidar com home office. Eu no condomínio, eu vou ter uma área específica para isso, ou eu tenho isso dentro da casa, ou eu tenho isso dentro do apartamento, como isso é estruturado? É uma realidade que mudou. Né? Porque antes era uma ou outra pessoa que tinha essa possibilidade. Hoje, a grande maioria das pessoas tem e a tendência é que continuem a ter. Então, vejam que já é algo que eu tenho que estar acompanhando até num mercado que as mudanças são mais lentas. Se a gente está falando do mercado da construção civil. Porque imóveis que estão ficando prontos hoje, eles não começaram a ser construídos ontem. Né? Então isso aí começou alguns anos atrás, então a gente tem que estar acompanhando isso muito de olho. Vejam que não é simples, né? Parece muito fácil se eu estou falando de um produto único ou muito simples, mas mesmo assim eu acho que ainda tem que conhecer o cliente, entender essas mudanças que às vezes são sutis, né? O cliente não fala, não é direto, ele vai dizer, eu não gosto mais de bombom de morango, agora eu quero bombom de uva. Às vezes ele não fala, ele simplesmente vai no concorrente que está vendendo o bombom de uva, né, sem falar. Então, para o empresário perceber isso, não é muito fácil, não é muito simples. Então, voltando aqui ao nosso tema, porque isso aí também a gente vai, né, caminhando. A gente falou do mix de produto, que é muito importante na definição do portfólio. Mas e aí, José, eu sei que você trouxe uma definição do portfólio em si, porque é uma palavra que todo mundo usa, que todo mundo já ouviu falar, mas às vezes, mas o que é um portfólio de uma organização, né? A gente está falando de um portfólio empresarial aqui, né?
Perfeito. Então, assim, pessoal, o que é o portfólio que diferencia ele do mix de produtos? O portfólio, ele vai englobar todos os produtos ou serviços que estão em andamento dentro da organização e que eles estão ali com um objetivo bem traçado, né? Claro, basicamente, via de regra, todos os produtos ou serviços ofertados para uma determinada organização, eles estão ali, de certa forma, articulados estrategicamente, mas no portfólio isso é um pouco mais afunilado, né? Então, é isso aí que a gente vai conseguir entender o portfólio. Ele está em andamento, ele está sendo ofertado nesse momento. É um catálogo, né? Ele está sendo
ofertado nesse momento. Ótimo exemplo.
E colocando, até se a gente procurar a definição de portfólio no dicionário, a gente vai ver ali algumas definições como dossiê, documento que elenca habilidades, serviços, produtos ou provas.
É como se a empresa fosse participar, por exemplo, de uma licitação e ela mostra, o que eu tenho a oferecer é isso. São essas as minhas opções. Ou mesmo a Uninter aqui, o portfólio de cursos, são os cursos que estão disponíveis para que os alunos se matriculem. Né? Então, seria realmente um catálogo, né? Uma tradução. Exatamente, é uma comparação, isso mesmo. Só que também ele não é fixo, né? A gente... Não. Necessita, por causa dessas mudanças de mercado, mudanças de comportamento do consumidor, a gente pode ter a necessidade de ajustes constantes nesse portfólio. E até mudanças de tecnologia, não é? Desenvolve-se, de repente, uma tecnologia diferente. Eu preciso, de repente, de produtos diferentes para atender essa nova tecnologia, né? Ou tirar, ou incorporar, e aí a gente vai percebendo como que isso vai acontecendo. E isso já me passa para o próximo item que a gente conversou, né, José? Que seria o ciclo de vida do produto. Ele está totalmente direcionado ao nosso mix de produtos, a nossa gestão do nosso portfólio, né? Quando a gente está falando do ciclo de vida do produto, pessoal, pensem que o produto ele nasce de uma ideia, de uma percepção de mercado, para atender uma necessidade do cliente. E quando a gente fala produto, tenham em mente também que não é só o produto físico, a gente também tem o serviço. Também nasce um serviço através de uma percepção de mercado. Pode ser algo inovador, pode ser uma mudança, ou pode ser algo que realmente foi simplesmente surgiu, algo que surgiu novo, mas não de repente uma coisa inovadora dentro da própria corporação. E aí esse ciclo de vida, ele vai nascendo, ele vai crescendo, ele entra numa maturidade e ele tem várias fases, né, José? O produto, esse ciclo de vida, ele, do mesmo jeito que as pessoas, os animais, o produto também tem seu ciclo de vida até ele ser extinto, né? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho de cada uma dessas fases, para a gente ter bem em mente o que a gente está falando de fases, né?
Claro, claro. Então, vamos lá. Eu vou até aproveitar e vou fazer um gancho com dois elementos que você trouxe aí na sua fala, tá?
O primeiro... claro, fica à vontade.
Beleza. O primeiro é o mercado imobiliário e o segundo, tecnologia. No mercado imobiliário, como a professora Carolina Embrasso comentou, as alterações são muito longas, né? Você vê aí casas dos anos 50, 60, essas construções... pé direito alto, quartos grandes, e hoje os novos apartamentos bem pequenininhos. Então, ele tem um ciclo de vida diferente, por exemplo, de celular.
Hoje você
compra
nossa.
Um celular, eu não sei se pode falar marca, tipo, por exemplo, um Samsung, você comprou ele em janeiro, que foi lançado em janeiro, em novembro, não deu nem você pagar as 12 prestações, já anunciaram que vão fazer o S21.
Ele já está fora. Ele já está fora.
Já não é mais o top de linha ali do catálogo do portfólio deles. Então, assim, a gente tem um ciclo de vida, ele meio que se encaixa a todos os produtos e serviços, mas claro, cada um ali ao seu tempo.
Num ritmo, né? Cada um tem uma... vamos dizer que cada um tem uma expectativa de vida quando ele é lançado, né? Cada produto ou serviço, né?
Exatamente, perfeito. Tem uma expectativa de vida ali diferente, né? Só que basicamente a gente observa quatro estágios desse ciclo de vida, né? Dessas fases. A primeira é a introdução, que é quando o produto ele é introduzido no mercado, né? A margem ali, ele começa a crescer as vendas bem vagarosamente. E demanda ali da organização um investimento financeiro em marketing, publicidade, muito alto.
Ele pega aqueles clientes pioneiros, né? Que são os que gostam da novidade, querem aquela novidade, né? Os
primeiros.
Só que são poucos.
São poucos, é o pessoal que arrisca, que quer estar à frente. Então, assim, não é o momento da empresa que ela vai ter lucro. É o momento de investimento, porque saiu ali, ela deu a saída para o produto ou para o serviço. Então, ela vai vender primeiro para essas pessoas, que às vezes vão formar opiniões e o negócio começa a crescer.
Então, exato, perfeito. A gente pode dar até um exemplo do que a gente está tendo na atualidade, não é? O Pix. Esse Pix que foi lançado, um serviço novo, né? Muito novo, e vai crescer, vai ter sua maturidade, mas ele hoje nós estamos na fase de introdução do Pix. Então as empresas estão tentando convencer os consumidores, falar, use, cadastre, não é? É isso. E isso acontece com todos os produtos, né? Eles estão mostrando o que é seguro, funciona desta forma, veja, né? Vantagem. Normalmente fala-se muito em vantagem, né? Você vai gostar, olha as vantagens, né? E etc.
Exatamente. E esse é o momento, se vocês perceberem, que o marketing vai bombar sobre o Pix.
Ah, né? Nossa, sobre sim, a gente qualquer coisa que você lê, você está ouvindo sobre o Pix dos mais diversos meios de comunicação e formas e marcas e etc, né? É isso mesmo.
Isso aí. E daí, a etapa seguinte, pessoal, quando você sai desse pessoal, você teve a introdução do teu produto ou serviço, ele começou a crescer, mas devagarzinho, que você faz um investimento para convencer as pessoas, para divulgar o seu produto, que você teve mais gastos, você começa a segunda etapa, a tendência de você entrar na segunda etapa, que é o crescimento. O que é o crescimento? Como o nome já diz, é um crescimento exponencial de vendas, que daí você começa a ter lucro, você começa a ter, angariar mais clientes para
Um
a sua
retorno,
organização,
né?
um retorno. Você começa a ter um retorno bem interessante.
E aí eu acho que entra um momento crucial, né? Que é você saber se o produto realmente vai ter essa aceitação, ficar num patamar, ou se ele morre, né?
Perfeito.
Eu acho que é um
E aí,
ponto ali delicado, né?
exatamente, tem um outro ponto delicado aí também que dá para a gente colocar sobre essa fase de crescimento. A gente sempre pensando num gráfico, tá, pessoal? Na fase de crescimento é a hora que começam a pipocar as concorrências. A concorrência
Ah,
viu
sim.
lá que deu
A
certo,
fulano tá fazendo,
tá fazendo,
vou
deu certo.
também.
Porque não são todas as organizações que elas têm aquele que elas querem buscar inovação.
Isso é
Então, às vezes,
verdade.
elas não vão investir na criação, na concepção de um produto, mas elas estão de olho na concorrência. Então, quando a concorrência lançou um produto, passou pela fase de introdução, entrou em crescimento, eles vão lá e tentam fazer algo similar e se tornam concorrentes diretos. Então, é aí que está o X da questão dessa fase de crescimento, né? Posteriormente à fase de crescimento, a terceira etapa, pessoal, daí o produto ou serviço vai entrar numa fase chamada maturidade. É o hype, é a crista da onda, é a hora que se estabiliza as vendas do produto.
Que é aí que ninguém sabe quanto tempo dura, né?
Ninguém sabe quanto tempo dura. Então você vai ter que fazer um trabalho, um acompanhamento, pesquisa de mercado, para você saber o que que vai acontecer, quanto tempo vai ficar, porque é um desconhecido. Você pode manter ali a linha mais ou menos reta por um bom tempo, ou então teu produto pode dar algum revés aí no meio do caminho e teu produto passar para a quarta etapa, que ela é inevitável. A quarta etapa é inevitável, que é o declínio desse produto.
E aí, nossa, o declínio é a morte, né? O
É a
produto
morte.
tá indo pro, né? Por exemplo, o CD-ROM.
Exatamente.
Ele
E
tá, né? Tudo tem,
tudo
O que é...
passa por essas etapas, tudo uma hora vai declinar, né?
E o que as empresas têm que estar atentas é o quê? Quando percebe um declínio, de repente eu preciso de uma reformulação do meu produto para ele dar uma sobrevida, para ele tentar,
Exatamente.
né? A gente tem o um exemplo, eu gosto de trazer esse exemplo do CD, né? Porque entrou, por exemplo, o Blu-ray. O Blu-ray tentou, né, sobreviver o CD, o DVD, mas as plataformas de streaming vieram de um jeito que não tem sobrevida, né? Vai ter um públicozinho, talvez, do mesmo jeito que existe o público do vinil, que existe até hoje, né? Mas não dá para comparar com a grande venda que ele tinha antigamente. Eu acho que isso é muito muito interessante de acompanhar. E a empresa tem que estar atenta para quê? Para ela não estar só com produtos que estão quase nessa fase do declínio, porque senão ela vai à falência, não é, José? Tá fadado à
Exatamente.
falência.
Se
Então o
ela vê.
teu portfólio você tem que ter um pouquinho de tudo, né?
Exatamente. Então, assim, se você vê que você tem produtos ou serviços que estão entrando, que você lá na fase de crescimento, de crescimento, não, perdão, de maturidade, você viu que está entrando em declínio ou já entrou em declínio, é um alerta para quê? Para você pensar em novos produtos, inovações e para você preparar dentro da organização, dentro com seus pares dentro da organização, a forma de fazer com que esse produto saia do teu portfólio sem trazer dano. Por exemplo, outro
Isso.
momento que a professora Caroline comentou para vocês. A gente não pode ter o estoque parado. Então,
Não.
entrou em declínio, vou fazer uma promoção, vou fazer sabe Deus o que for, para desovar tudo isso que eu tenho. Porque
É isso
senão
mesmo.
vai ficar parado, vai virar lixo para mim.
E nesse gerenciamento de portfólio, eu tenho que conhecer cada um dos meus produtos ou serviços em que fase do ciclo de vida eles estão. Eu tenho que ter isso em
Exatamente.
mente. E eu não posso ficar apegado. Isso é muito comum, né? Principalmente no empresário, da empresa de menor porte, empresas familiares. Eu gosto do meu produto, porque a gente se apaixona pelo produto da sua empresa, né? Isso é, o empresário é comum acontecer. Só que eu tenho que estar em mente que se ele está entrando, se ele está na maturidade, e eu estou percebendo que está entrando numa fase de declínio, existem ferramentas que podem nos ajudar a perceber isso, além da pesquisa do mercado, né? E eu tenho que daí desapegar, né? Bem isso mesmo, como eu tenho que estar atento para quê? Para que a minha empresa não entre em processo de falência, porque acontece, gente. Então, tem que estar atento. O meu mix de produtos, eu tenho que ter produtos que estão sendo introduzidos, eu tenho que ter produtos que estão em crescimento. A grande maioria deles tem que estar na maturidade, que é onde eu vou estar mais confortável. Eu sei trabalhar, eu conheço fornecedor, eu sei vender, eu conheço nicho de mercado. A empresa sabe tudo do produto em maturidade. E tem que estar com um pouquinhozinho ali no declínio. Por quê? Porque vai acontecer, de repente, eu vou acompanhar esse produto até o final dos seus dias. Ele vai estar presente, né, na minha empresa, mas ele não pode representar prejuízo. Ele pode fazer parte da história, ele pode ser nostálgico, ele pode fazer até parte de um museu da empresa, eu não sei. Mas eu tenho que cuidar onde que cada um dos meus produtos está. E uma das ferramentas que a gente pode usar, eu acho que a gente vai só citar, José, porque a gente está assim, quase encerrando, essa meia hora ela voa, rápido, né? Mas uma das ferramentas que a gente pode usar e que é muito comum é a matriz BCG, né? Isso nos ajuda a colocar cada produto no seu ciclo de vida, né? Não sei se você quer comentar rapidinho como é que ela funciona, assim?
Então, vamos sim, vai ser bem rapidinho, pessoal. A matriz BCG, o BCG significa Boston Consulting Group, tá? Ela foi criada nos anos 60 para essa empresa, Boston Consulting Group, e ela é uma escala gráfica. Ela lembra, quando você bate o olho, se vocês conhecem o Balance Scorecard, ela lembra bastante.
Isso, e tem gente até que confunde, não sei se... Eu já percebi gente confundindo, elas são muito diferentes, pessoal.
Então, assim, são quatro quadradinhos e daí elas têm dois eixos, tá? E ali você vai alocar seus produtos. E quando você faz a alocação dos seus produtos ou serviços, né, pessoal, ali dentro desses quadradinhos, você vai saber em qual fase tá e o que fazer, né? Então, aqui quais são essas categorias, né? O primeiro eixo de cima é o crescimento do mercado, o eixo horizontal, né? O vertical é o crescimento de mercado, o horizontal é a participação do mercado, e daí a gente tem quatro quadradinhos dentro, que é em questionamento, que é um momento um pouco, né?
Você não sabe para onde ele vai, aquele produto, na verdade, ele está indefinido, você não sabe se ele está crescendo para a maturidade ou se ele não vai ter aceitação e ele
exatamente,
cai.
Muitas vezes o produto, a primeira etapa ali da ciclo de vida do produto está ali. Depois a gente tem, dentro dessas caixinhas, a gente tem um lugar para a gente alocar que se chama estrela.
Que é onde todo mundo quer estar, né?
Exatamente.
Que é a menina dos olhos, né?
Perfeito. A gente tem uma outra caixinha chamada vaca leiteira. E uma outra chamada abacaxi.
Que pelo próprio nome já diz, né? O que está acontecendo,
exatamente.
Né? E aí, se a gente conseguir colocar cada um dos nossos produtos e serviços dentro dessa classificação, você sabe aonde que você vai investir seus recursos. Aonde que você vai investir a sua atenção, né? Até o seu capital, onde que você vai trabalhar com mais afinco, né? E aonde, de repente, você vai precisar deixar de lado. Infelizmente, a gente tem que ter um pouco dessa frieza de saber gerenciar. Mesmo que, de repente, eu tenho algum cliente que vai reclamar porque eu deixei de ofertar esse produto. Mas, infelizmente, é um produto que eu não posso mais continuar ofertando. E aí eu tenho que entrar no trabalho de convencer, eu não vou ter mais TED, eu não vou ter mais DOC, agora eu tenho PIX, né? É mais ou menos nesse sentido, eu acho que esse é um exemplo muito fácil de todo mundo perceber. É algo que eu tenho que mostrar para as empresas, né? Outro exemplo bancário, o talão de cheque. Significa que o talão de cheque não existe mais porque existe cartão? Não. Mas quantas pessoas hoje em dia usam talão de cheque? Quantas empresas trabalham com o cheque, né? É um volume cada vez menor e vai cair cada vez mais, né? Então é algo que a gente realmente tem que sempre pensar para o nosso produto. da nossa empresa. Claro, cada mercado é um mercado, cada região é uma região, cada produto é um produto, né? Mas é muito importante a gente ter esse cuidado com o gerenciamento do nosso portfólio de produtos, né? Com esse nosso mix de produtos. Não sei se você quer fechar com alguma consideração, José?
Então,
Para a gente
verdade,
encerrar.
O que eu poderia falar aí para fechar é que, se vocês puderem, coloquem no Google matriz BCG, daí vocês vão ver a representação
Isso.
gráfica, que é importante.
É.
Só coloca lá, não
E
tem
o ciclo
nenhum
de vida
segredo.
também, para perceber o gráfico, né? Que é um
E o ciclo
gráfico
de vida.
também, né? Ótimo.
Perfeito.
Então, pessoal, muito obrigada por mais esse programa Negócios e Tendências. Vocês podem nos acompanhar ao vivo aqui pela Rádio Uninter todas as sextas-feiras, às 15 horas. Eu divido com meus colegas, que também são coordenadores dos cursos da área de negócios, e a gente vai trazendo sempre temas que estão aí acontecendo agora e que têm relação com os nossos cursos. Muito obrigada, José. Espero contar com você nos próximos também. A gente vai estar aí trazendo novos temas aí para o pessoal.
Opa, perfeito. Eu que te agradeço, professora Caroline, agradeço todo mundo que assistiu, a equipe Uninter. É sempre uma honra e sempre à disposição de vocês.
Tchau, pessoal. Até a próxima.
Negócios e tendências.